acordos de cooperação são firmados entre Brasil e Japão. Entre eles, investimentos de US$ 500 milhões para ampliação da indústria naval.
Aprovadas medidas para que municípios da região do semiárido tenham juros menores na contratação de crédito rural e assistência técnica.
Prorrogado o prazo para que escolas públicas se inscrevam no programa de ensino em tempo integral, o Mais Educação.
Sexta-feira, 1º de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, esteve hoje em Brasília para uma visita oficial e foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.
O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, intercâmbio entre os dois países chegou a US$ 15 bilhões.
Para aumentar essa parceria, os dois países assinaram novos acordos de cooperação.
Depois da reunião bilateral, representantes de Brasil e Japão assinaram 9 atos entre acordos governamentais e empresariais. O setor naval recebeu incentivos, como o empréstimo do banco japonês a Petrobras no valor de US$ 500 milhões para a construção de cascos de navios plataforma de petróleo e a cooperação para ensino de engenharia naval em universidades. A presidenta Dilma Rousseff citou outros exemplos de acordos firmados entre os dois países para a reconstrução da indústria naval do Brasil.
Vemos com muita satisfação a associação de empresas brasileiras com empresas japonesas nos estaleiros Atlântico Sul em Pernambuco, Enseada de Paraguaçu na Bahia e Ecovix em Gevix no Rio Grande do Sul. Vamos complementar esse esforço com o intercâmbio de instrutores e a qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros.
Na área econômica, outro acordo vai permitir que empresas japonesas de pequeno e médio porte possam investir no Brasil de maneira direta ou em parceria com empresas locais. Por meio de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco de Cooperação Internacional do Japão. A área da saúde também contou com 2 acordos, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiorro.
Um deles relacionado à cooperação entre as nossas agências de vigilância sanitária para troca de experiências, intercâmbio de regulamentos sanitários, de práticas sanitárias e de aproximação do ponto de vista da regulação de produtos. E um segundo acordo diz respeito também a um tema de interesse comum aos dois países, que é saúde e envelhecimento. O Japão é um país que envelheceu, fez a transição demográfica antes, que é a transição demográfica brasileira, tem desenvolvido muitas pesquisas, mas nós no Brasil também temos também desenvolvido nas nossas universidades, o próprio governo brasileiro, não só linhas de pesquisa, mas práticas de cuidar em saúde à população idosa, que são interesse, de comum interesse entre os países.
As relações diplomáticas entre Brasil e Japão vão completar 120 anos no ano que vem. Nesse tempo, o Brasil se tornou o país que tem a maior comunidade de origem japonesa que vive no exterior, com pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. O comércio entre os dois países chegou a US$ 15 bilhões no ano passado, fazendo do Japão o sexto maior parceiro comercial do Brasil. Reportagem Carolina Rocha.
E uma comitiva de empresários japoneses teve um encontro hoje com o ministro da Agricultura, Neri Geller.
Em discussão, a possibilidade de negócios e investimentos na área de logística para facilitar o escoamento da produção agrícola brasileira.
Os empresários japoneses que participaram da reunião com o ministro da Agricultura representam companhias que já investem no Brasil. Eles vieram avaliar a possibilidade de aumentar esses investimentos. O ministro Neri Geller falou sobre os setores que podem se desenvolver com a parceria de empresas privadas.
A capacidade de investimento dessas empresas é muito alta. Só uma dessas empresas investiu mais de US$ 500 milhões no porto de Itaqui. É obviamente que essas empresas podem investir em outros portos, podem investir em rodovia, podem investir também em ferrovia e até em hidrovia num futuro bem próximo.
O ministro também citou o potencial de crescimento na agricultura. Segundo ele, na próxima década, a produção pode crescer de cerca de 200 milhões de toneladas para até 300 milhões de toneladas. Reportagem Ricardo Carandino.
Em reunião nesta quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma nova linha de financiamento agrícola com assistência técnica garantida para produtores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O Conselho também decidiu manter taxas de juros reduzidas para empréstimos feitos por agricultores familiares da região do semiárido, que sofrem com os efeitos da longa estiagem que atinge a região.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Cleide Lopes fez hoje com o diretor do Departamento de Financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Luiz Guadagnin.
Quais são as regiões que serão beneficiadas?
O governo federal decidiu manter as linhas de crédito com juros, taxa de juros mais baixo para a região semiárida do Nordeste. Todos os municípios que tiveram decretação de situação de emergência ou estado de calamidade em função da seca entre o dia 1º de janeiro deste ano até o dia 30 de junho terão uma taxa de juros reduzida neste semestre, que começa agora e vai até dezembro. As taxas de juros são as mais baixas de todo o crédito rural, sendo que no caso do investimento, a taxa de juros chega a um máximo de 1,5%.
Daria para o senhor enumerar quais são outras medidas também?
Sim, ontem o Conselho Monetário, por uma solicitação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aprovou a individualização das dívidas dos agricultores que lá atrás, no começo do PRONAF, em 95, 96, até 2005, 2006, contrataram operações coletivas ou grupais. Então, todos esses agricultores agora terão um bônus proporcional ao valor do seu financiamento. Um agricultor tinha um financiamento contratado junto com mais quatro de R$ 2.500, no total dava R$ 10.000. Reais. Então a decisão é de que cada agricultor tem um bônus de até 65%, limitado a R$ 1.750. Também foi aprovado ontem uma medida que contempla um crédito especial para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós chamamos de crédito produtivo orientado. É uma linha de investimento para a estruturação das unidades familiares de produção com a garantia de assistência técnica. A assistência técnica será dada na forma de um bônus que será pago ao técnico que prestar efetivamente o serviço a esses agricultores.
Como é que o agricultor, a familiar, deve recorrer a quem para beneficiar dessas medidas?
Todos os técnicos da extensão rural já conhecem isso, já têm essa informação. Então, em todos os escritórios das EMATERES, do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural de todo o Brasil, os técnicos já terão orientação. Também no Sindicato de Trabalhadores Rurais, nas organizações sociais dos agricultores familiares, o pessoal está orientado. Assim como nas agências dos bancos. Nós temos 13 bancos que operam com as linhas de crédito do PRONAF, todos eles já estão orientados e informados.
Conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com o diretor do Departamento de Financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Luiz Guadagnin. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Voz do Brasil!
Até 11 de agosto, consórcios, municípios e estados do semiárido brasileiro podem enviar para a Agência Nacional de Águas projetos que ajudem a dar um destino correto a resíduos líquidos.
O reuso desses resíduos pode evitar, por exemplo, a poluição dos rios. Mais detalhes na entrevista que o repórter João Pedro Neto fez com o gerente da Agência Nacional de Águas, Devanir dos Santos.
Essa seleção é direcionada para o semiárido. Por quê?
Nós estamos fazendo nesse primeiro momento do semiárido porque, na verdade, lá você tem pouca água e ainda desperdiça o pouco que tem. Quer dizer, ninguém olha para o efluente, para esse resíduo, né, para o esgoto da cidade, como sendo uma fonte de água que pode ser utilizada na irrigação. Então, dada a escassez de água da região, é uma região propícia para se iniciar. Mas nós pretendemos desenvolver modelos também para outras regiões do país.
A expectativa é selecionar quantos municípios?
Esse edital ele tem um valor de 4 milhões. Nós estamos pretendendo financiar nessa etapa, no mínimo, 3 projetos. E esses projetos depois serão utilizados na replicação de casos, para a gente transferir isso para outras regiões e, com isso, criar uma certa consciência de que o esgoto tem valor, que ele tem potencial e que ele pode gerar emprego e renda e dar sustentabilidade às atividades da região.
Que benefícios esse tipo de iniciativa pode trazer para a cidade?
Na verdade, nós temos no Brasil um problema muito sério de saneamento. E isso se dá em grande parte porque os pequenos municípios, eles não têm escala para tratar os seus efluentes. Então nós estamos buscando desenvolver modelos que possibilitem um tratamento intermediário com acabamento em irrigação, ou seja, você vai ter um custo menor para tratar esses efluentes e essa água tratada vai poder ser utilizada na irrigação para produção, por exemplo, de biomassa para biocombustível ou produção de forragem para o gado. Isso, além de evitar a poluição do rio, ela gera um insumo onde você vai poder ter emprego, vai poder ter renda e poder ocupar as pessoas da região, trazendo interesse para esse resíduo.
Você ouviu o gerente da Agência Nacional de Águas, Devanir dos Santos, explicando como municípios do semiárido brasileiro devem fazer para participar do edital sobre o reuso de resíduos líquidos.
Outras informações em www.ana.gov.br.
7:11.
Prorrogado para 31 de agosto, o prazo para que escolas públicas se inscrevam no Mais Educação.
O programa é direcionado a colégios públicos de educação básica. A ideia é oferecer atividades extracurriculares e ajudar a implementar a jornada integral de estudos. Confira os detalhes na reportagem de Leonardo Meira.
Podem participar do programa instituições públicas de educação básica das redes municipal e estadual. No ano passado, o Mais Educação atendeu 49 mil escolas. A meta é atingir 60 mil em 2014. Os colégios que integram o programa recebem recursos para implantar o regime de jornada ampliada ou integral. É necessário oferecer no mínimo 7 horas diárias de atividades, incluindo temas das disciplinas do currículo, orientação de leitura e acompanhamento pedagógico. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Virgínia Camargo, na Zona Leste de São Paulo, é uma das participantes. Lá, os alunos aprendem sobre meio ambiente cuidando de uma horta. A escola tem ainda as atividades do Grêmio Estudantil, onde os alunos se reúnem e aprimoram noções de cidadania. A diretora interina da escola, Dagmar Araújo, afirma que o programa ajudou a dar uma nova cara para o dia a dia dos alunos.
Essa participação toda do aluno traz vida para a escola. Quando ela participa, ela frequenta mais as aulas, ela tem mais interesse e, tendo mais interesse, participando mais dessas aulas, consequentemente, as notas dela também serão melhores, o aprendizado será melhor. E é tudo isso que nós queremos.
A secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Maria Beatriz Lucy, detalha o processo de inscrição.
A escola deve aderir ao programa Mais Educação, colocando ali um projetinho simples de quais são as atividades que ela quer realizar durante esse ano de 2014, para quantos alunos e que etapa, né? Se são alunos dos anos iniciais do ensino fundamental ou, digamos, para que faixa etária eles pretendem oferecer.
O sistema de inscrição no Mais Educação é via internet, dentro do portal do Ministério da Educação, pelo site www.mec.gov.br. O prazo vai até o dia 31 de agosto. Reportagem Leonardo Meira.
Até agora, quase 55 mil escolas já se inscreveram no Mais Educação, o que significa pouco mais de 90% da meta.
Desse total, quase 33 mil colégios já receberam a primeira parcela dos recursos.
E ainda falando sobre educação, profissionais recém-formados que fizeram o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, vão participar de uma pesquisa para coletar informações sobre os empregos que eles conseguiram depois da graduação.
Os dados vão servir para identificar o impacto dessa política de avaliação estudantil e estabelecer a relação entre o exame, a qualidade da educação superior e a capacidade de conseguir trabalho.
As perguntas vão ser enviadas a cerca de 396 mil profissionais que fizeram o ENAD entre 2009 e 2012. A identidade dos entrevistados não será divulgada.
A divulgação dos resultados está prevista para abril de 2015.
Estudantes universitários que querem melhorar o nível da língua inglesa têm até a sexta-feira da semana que vem, dia 8, para se inscreverem no Inglês Sem Fronteiras.
São 9 mil bolsas em mais de 40 universidades.
A estudante de geologia Hikari Kobayashi tem um sonho, estudar na Europa, mais especificamente na Irlanda. Ela explica por quê.
É o berço da geologia, né? É muito bom ir pra lá, você conhece tudo da raiz.
Para ir tão longe, ela espera conseguir uma vaga pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Mas para isso, está se preparando e o inglês já está afiado. Hikari fez o curso Inglês Sem Fronteiras, que prepara estudantes de universidades públicas e privadas para estudar no exterior. E as vagas para as turmas do próximo semestre já estão abertas. As inscrições vão até o dia 8 desse mês. Ao todo, 40 42 universidades federais de várias partes do país oferecem um curso que tem duração máxima de 64 horas. Foi pelo Inglês Sem Fronteiras que Ricari conseguiu fazer, de graça, o TOEFL, um exame que mede o nível de domínio da língua inglesa.
A prova mesmo do TOEFL é R$400, mas o MEC está ofertando de graça, por isso é uma grande oportunidade fazer esse curso agora, justamente para se preparar e já engajar logo na prova do TOEFL.
Para participar do Inglês Sem Fronteiras, os estudantes de graduação e pós-graduação precisam cumprir alguns pré-requisitos. As informações estão disponíveis na internet em isf.mec.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7:16.
Um grande banco de micro-organismos com amostras de bactérias, vírus e fungos. É o Centro de Recursos Biológicos da Embrapa, criado para ajudar no desenvolvimento de pesquisas para melhorias no campo, como a criação de novos inseticidas para o controle de pragas.
A nova unidade em Brasília está disponível para pesquisadores de todo o país.
O Centro de Recursos Biológicos da Embrapa deve se tornar referência nacional e internacional de micro-organismos voltados para o agronegócio. São fungos, bactérias, vírus e cogumelos que podem ser usados para desenvolver produtos para melhorias no campo, como controle de pragas. Mauro Carneiro, chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, explica o potencial dos micro-organismos para o setor agropecuário.
Hoje, a agricultura é muito dependente de micro-organismo para a defesa, por exemplo. Você tem micro-organismo que pode substituir muitos defensivos agrícolas. Você tem micro-organismo na produção de queijos, de vinhos. Você tem micro-organismo na alimentação, por exemplo, os cogumelos, né? Então, a grande importância desse centro é que vai nos permitir estocar esses materiais de uma forma ordenada e disponibilizar, eventualmente, esses materiais para estudos ou para a produção.
Alguns tipos de bactéria, por exemplo, são usados para desenvolver bioinseticidas e também para ajudar a planta a crescer ou se tornar mais resistente a pragas. Também são estudadas novas formas de cultivo de cogumelos, que servem tanto para a alimentação quanto para a fabricação de medicamentos. Um novo prédio da Embrapa, em Brasília, vai armazenar todos esses micro-organismos, como destaca Mauro Carneiro.
Até então, essas coleções que a gente tem, elas estão estocadas de forma, vamos dizer, aleatória em diferentes laboratórios, né? Ao construir essa infraestrutura, isso nos permitirá organizar todas essas coleções num só ambiente e em padrões já de qualidade que nos permitirá o acredenciamento dessa estrutura junto ao Inmetro, para que esses produtos que a gente está ali guardado, esses micro-organismos, tenham um padrão de referência internacional.
Além de conservar a biodiversidade, o Centro de Recursos Biológicos da Embrapa vai ficar disponível para pesquisadores de todo o país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Definidos hoje novos critérios para concessão de bolsa de incentivo para atletas que competem em modalidades que não fazem parte das Olimpíadas ou Paralimpíadas.
Com a mudança, vão ser atendidos pelo Bolsa Atleta esportistas das categorias nacional e internacional inscritos em modalidades do Pan-Americano ou Parapan-Americano, assim como aqueles de categoria internacional de modalidades que não fazem parte do programa dessas competições. Eles vão receber um valor mensal.
Karatê, beisebol, boliche, patinação artística e squash são algumas das modalidades.
Voz do Brasil!
As Forças Armadas vão ajudar nas eleições deste ano.
De acordo com um documento assinado hoje entre o Ministério da Defesa e o Tribunal Superior Eleitoral, os militares vão contribuir de duas formas. A primeira, quando os estados acharem necessário para garantir a segurança.
A segunda é para ajudar nas votações que vão ser feitas em locais de difícil acesso. Nesse caso, vai ser o próprio Tribunal Superior Eleitoral que vai pedir o apoio.
Moradores de cidades vizinhas do campo de provas Brigadeiro Veloso, no sul do estado do Pará, vão ser atendidos de graça neste domingo, dia 3 de agosto, por médicos e dentistas da Força Aérea Brasileira.
A população vai poder se consultar nas especialidades de clínica médica, otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia, oftalmologia, pediatria e ortopedia.
Já na parte odontológica, vão ser oferecidas consultas nas áreas de restauração dental, periodontia, odontopediatria, endodontia e cirurgia. Estão programadas também instruções sobre higiene oral.
A expectativa é atender cerca de 2.500 pessoas com 36 profissionais de saúde. O atendimento será das 8 da manhã às 6 da tarde.
Durante o período de seca, quando aumentam os riscos de queimadas e incêndios florestais, o IBAMA contrata brigadas para atuar nas regiões mais críticas do país.
A contratação, feita em período diferenciado, obedece aos históricos de maior concentração de queimadas e incêndios florestais.
O repórter João Pedro Neto acompanhou um dia de trabalho desses profissionais aqui em Brasília.
Nessa época do ano, especialmente até setembro, várias regiões do país sofrem com os incêndios florestais. Esse ano já foram registrados 25 mil focos de calor, segundo o IBAMA, e áreas de vários estados foram declaradas como emergência ambiental. E para combater esse problema, um reforço é importante. Os brigadistas temporários, contratados por um período de até 6 meses, esses profissionais atuam na época em que a seca é mais intensa. O brigadista Nivaldo Oliveira Lima já atua no combate a incêndios há 4 anos e conta como é esse trabalho.
É um trabalho que requer muito esforço, a gente cansa muito, mas a gente entra nessa profissão pelo objetivo, né? Pelo objetivo de salvar de fato as nossas florestas, as nossas áreas de preservação ambiental.
Os brigadistas contratados trabalham em áreas como terras indígenas, assentamentos rurais, áreas federais e unidades de conservação. Brigadas especializadas ficam de prontidão para atuar em casos de incêndios de grande porte. Os profissionais trabalham em regiões de 17 estados e no Distrito Federal. Com apoio de imagens de satélite, os brigadistas identificam focos de incêndio e combatem o fogo por terra e ar. É o que explica o chefe do Centro Especializado do Previfogo, Rodrigo Faleiro.
A gente tem duas frentes principais. Uma é contratar os brigadistas no local, então nas terras indígenas, nos projetos de assentamento, e a outra são as brigadas especializadas, que elas trabalham dando apoio, dando reforço a essas áreas, às unidades de conservação e também aos estados e aos municípios, caso seja solicitado.
Os profissionais recebem treinamento e também atuam de forma preventiva, com ações de educação ambiental, orientação de agricultores e monitoramento de queimadas. Já foram contratados mais de 1.100 brigadistas temporários, número que deve chegar a 1.600 até o final do ano. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Divulgada hoje pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a relação final de projetos selecionados pelo programa Terra Forte, que incentiva a agroindustrialização em assentamentos da reforma agrária.
Ao todo, vão ser financiados 32 projetos em todas as regiões do país. Dos selecionados, 11 vão receber recursos superiores a 3 milhões de reais.
A lista completa está disponível em incra.gov.br.
Interessados em executar projetos de prevenção à violência doméstica contra mulheres e inclusão social de jovens em situação de risco, podem participar do edital da Secretaria Nacional de Segurança Pública vinculado ao Ministério da Justiça.
O prazo de inscrição vai até 29 de agosto. As propostas devem incluir ações para projetos voltados para mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade.
O edital do processo de seleção dos projetos está disponível em www.mj.gov.br ou em www.convênios.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
9 acordos de cooperação são firmados entre Brasil e Japão. Entre eles, investimentos de 500 milhões de dólares para ampliação da indústria naval.
Aprovadas medidas para que municípios da região do semiárido tenham juros menores na contratação de crédito rural e assistência técnica.
Prorrogado o prazo para que escolas públicas se inscrevam no programa de ensino em tempo integral, o Mais Educação.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom final de semana. Até segunda. Brasil!